que a autora usa um formidável paralelismo existencial. A garota diz para aquele rapaz que para ela não existe efeito platônico das transmigrações em almas, mas existe em vida. E em vida, ela já teve uma outra vida com o Haesung, esse rapaz que veio da Coreia. Essa outra vida que ela viveu com ele foi na própria Coreia. E para que não tenhamos dúvida da alteridade e da transcendência, a lembrança que ela nos traz é quando eles brincam naquele parque, com aqueles elementos vazados daquela peça que simula a vida. Já tiveram uma vida passada os dois. E que vida é essa que eles estão tendo? Tem relação a essa vida passada e a outras coisas? A obra vai nos mostrar o que se passa. Vamos então acompanhar esta conversa, tendo o carrossel girando ao fundo.
"너는 나를 왜 찾아?"
"12년 전에?" "그게 그렇게 궁금해?" "한번더 보고 싶었어." "잘 모르겠어. 왠지 네가 날 두고 그냥 확 가버려서 좀 열받았던 것 같아."
"미안."
"뭐가 미안해?"
"그치, 미안할 건 없지."
"네가 내 인생에서 그냥 사라졌는데 내가 널확 다시 찾았지."
"왜 그랬어?"
"몰라. 그냥 군대에서 네 생각이 나더라고."
"그랬구나." "우리 그때 진짜 애기들이었잖아."
"맞아. 그리고 12년 전에 다시 만났을 때도 그때도 애기들이었지."
Talvez neste momento uma grande quantidade de pessoas, um número muito grande de pessoas neste momento são, provavelmente essas pessoas são seres que já aprenderam a usar asas para voar até um trecho do horizonte, distante, desconhecido, e voltar. Aprenderam a fazer esses movimentos, ainda incertos, seguros, por poucas coisas fogem, retornam, e poucas coisas podem ir adiante. Observaram na cena que, em vários momentos, um diz para o outro: "Eu conheço você, eu sei o que você sente. Eu sei, estou certo disso", para logo em seguida confessarem medos, incertezas, inseguranças. Logo depois fazem misturas de tudo isso. Colocam elementos de anterioridade com elementos do que virá, mesclam de maneira indistinta. A racionalidade aqui fica completamente devastada. Estamos em outro terreno, com outras questões em andamento. O Fritz Mauthner, em sua obra O Avesso das Palavras, nos conta algo que combina muito com parte do que estamos vendo. Ele diz: "No ser humano, essa superstição presunçosa de que ele possui instrumentos prodigiosos em seus sentidos e a compreensão resignada de que nada podemos saber se unem na clara convicção de que esses diminutos recortes contingentes de alguns míseros sentidos contingentes são o nosso mundo. Imaginemos, lembre, ele é muito rico nessas metáforas, ele recorre muito a elas o tempo todo. Imaginemos um presidiário. Existe uma janela na sua cela, mas está pintada com material opaco. O ocaso produziu alguns buracos do tamanho da ponta de um alfinete, pelos quais o presidiário pode ver aonde o acaso leva, o pátio de sua prisão. E este é seu mundo. Em singular oposição a essa mescla de presunção e desespero, presumimos que aquela ameba, supostamente desestruturada, é capaz de um entendimento mais direto do curso do mundo, como se ela mesma caótica não precisasse de uma fórmula para a dissolução do caos. Há seguramente algo verdadeiro nisso. A vida da ameba está seguramente mais próxima das vibrações admitidas do mundo real do que qualquer órgão dos sentidos humanos, mas é inteiramente certo que o choque de dois elementos químicos, supostamente sem vida, está ainda mais próximo dessas vibrações. E, no entanto, ninguém será tão tolo para recorrer a hipóteses químicas como explicação última e imediata do psicologismo humano. Para transportar o início do psíquico a uma consciência do quimismo. Um dos nossos grandes dilemas existenciais. O entender esses ventos e entender aqui significa buscar uma compreensão aberta do fenômeno, saber que ele pode nos escapar a cada momento. Essa dimensão de ir, de abrir as asas nesses voos, tentar observar, tentar ser e às vezes ser nessa tentativa, é uma das grandes tarefas da nossa época. Fazer isso com discernimento quando possível e tanto quanto possível, sendo responsável. Levinas nos diz que somos responsáveis sempre. Para ele, somos responsáveis pela responsabilidade do outro. Não é algo pequeno. Para alguns era muito mais tranquila a vida naquele mundinho da ilha. Ali eles sabiam tudo, ali eles calculavam tudo, faziam tudo. Agora não. Agora é tão extenso. Agora a caminhada é rumo ao infinito e não terminará mais. O que acontece depois que ela dela ter conversado com o marido dela? Uma conversa profunda e delicada, de ter colocado os elementos. Ela mesma acha que está entendendo tudo, que está com controle de tudo. E a cineasta nos apresenta uma menina muito competitiva, tem uma mente muito comparativa, mostrando algumas das características fortes da nossa época. Como isso se desenvolve? Nos próximos minutos, nós veremos uma das cenas mais belas, mais profundas e difíceis de uma época como a nossa. Aqui a cineasta vai cruzar elementos. Nós veremos o fator da linguística, o fator da linguagem, as dificuldades existenciais, emocionais de uma época como a nossa. Em um encontro dos três. Em um encontro. A maneira como vai ventar as disposições durante esse encontro ilustrará praticamente tudo que estudamos de ontem até aqui. Vamos ver então. Vou partilhar a tela. Vamos fazer assim, vamos fazer um intervalinho antes. Deixa eu desligar aqui o gravador. Aqui. Estamos de volta. O Fritz Mauthner, nesta obra que é uma compilação de trabalhos imensos que ele fez, mais de 1.000 páginas, como dicionário, como as considerações, as contribuições filosóficas. O Mautner, ele, uma das questões que ele vai colocar é que a linguagem não nos leva diretamente ao que, pelo menos o que se imaginava ser a realidade. E que há muitos atropelos, muitas coisas que, quando isso foi colocado dessa forma, muitos problemas que não existiam começaram a atrapalhar o ser humano na sua caminhada. Muitos fardos, muitos pesos. E, por exemplo, ele fala que toda a recordação que tivemos, essas recordações estão ligadas a ações. Vejam como o filósofo escreve. Quando eu quero me lembrar de uma melodia conhecida, toda lembrança passiva, toda espera não me serve de nada. A melodia não me vem à mente. Eu tenho que cantá-la interiormente para rememorá-la. Recordo-me dela na garganta, não na cabeça. Tenhamos em vista, como logo veremos, que também a compreensão da linguagem está associada a sensações de movimento no órgão da fala. Isso não se dá dessa forma apenas para as pessoas sem dom para a música. Então ele ilustra profundamente essas questões. Podemos levar isso para muitas partes da existência humana. Uma pessoa, por exemplo, quando ela faz suas orações, quando ela ergue sua alma, olha para o firmamento e então conversa com Deus, conversa com tudo aquilo que ultrapassa a nossa dimensão do chão, como diria Manuel, e segue em direção a muitos lugares do horizonte. Ao fazer isso, a pessoa vivencia esses elementos. São construções reais que, no âmbito das separações dentro da linguagem, foram destacadas como hipóteses, esperanças ou anseios, devaneios, às vezes fantasias estruturadas, como por vezes dentro do âmbito da linguagem, uma das áreas assumiu provisoriamente o poder, a ciência, então ela destacava: o que não se conformar dessa forma será colocada lá no ostracismo. E muitas pessoas padeceram com essas divisões coercitivas, às vezes aleatórias, gerando fraturas na alma e muitas outras disposições. Na passagem de Kant rumo a Levinas, muitos pensadores, muitos filósofos, muitos trabalhadores do espírito, da alma, buscaram mostrar que essas divisões foram importantes numa época e se tornam cada vez mais problemáticas, menos importantes, mais difíceis de carregar. Já temos asas para ir com responsabilidade, com cuidado para além de tudo isso. Mais adiante, Mautner explica: algo muito digno de nota também se faz presente nessa ação, e nisso reside um enigma da memória. Eu canto uma melodia internamente e sinto que a canto errado. Não consigo cantá-la corretamente, mas sei que é diferente. O pintor desenha de memória o rosto de um conhecido. Ele corrige os erros de memória e, quando termina, sabe se o retrato saiu semelhante ou não. Não possuímos, portanto, outra memória senão a que recriamos ativamente. E, no entanto, somos capazes de comparar nossa criação a alguma coisa. Ora, o que é isso? O que é isso que não está disponível na consciência e com o qual comparo a sensação interna ou externa que a adentra? Esse algo deve ser designado de modo bem geral como algo fisiológico, pois os estados nervosos, enquanto ainda não surgiram na consciência, enquanto não se tornaram psicológicos, são fisiológicos. Aqui ele traz problemas várias para várias áreas do conhecimento humano. Em filosofia clínica, como nós fazemos com essas questões? Quando trabalhamos a historicidade de uma pessoa e observamos sua estruturação interna, como tudo isso dialoga com o contexto, sabemos que muitos já possuem asas, muitos já podem voar, metaforicamente, existencialmente, para áreas maiores, mais profundas, mais bonitas, com liberdade, com amor, com respeito, com outro, com conhecimento, com incertezas, com dilemas, com dúvidas. Para alguns, muitos desses voos existenciais estão disponíveis, para outros, etapas, mediações são necessárias, como uma proteção, como uma aprendizagem. Quando na obra Subjetividade Transcendental e Alteridade, nós entramos finalmente na questão do rosto, tão cara a Levinas. O autor nos diz: a categoria rosto confronta-se com a noção kantiana de razão prática. Em Kant, conforme foi demonstrado, é na razão pura prática que o imperativo categórico tem a sua origem, como um fato da razão. Lembremos aqui as diferenciações. Lá, nós estaremos todo o tempo no âmbito da racionalidade. Aqui já não é mais possível isso. Aqui vamos falar em possibilidades, por vezes em mesclas de questões existenciais. É outra parte da existência. Quando Levinas se depara com o rosto da outra pessoa, o rosto do outro. Não vamos confundir aqui com o rosto propriamente dito. O rosto propriamente dito é uma parte nossa, desenhada pela sociedade. O rosto, como alteridade, é uma porta imensa, uma janela para o infinito. Então o autor nos diz: a transcendência infinita brilha no rosto do outro. Feliz aquele que já consegue, em dias como o nosso, se deparar com uma pessoa e compreender que está diante do próprio milagre da vida, que está diante do desconhecido, que mostra uma pequena parte da existência nessa interseção e que tem todos os oceanos, todas as estrelas e todas as dimensões, para além daquilo que se apresenta. Pois é isso. O rosto manifesta-se como exterioridade e como resistência absoluta a qualquer intencionalidade. Nessa passagem toda, Levinas vai deixar para trás também a fenomenologia. Ou seja, nem tudo acontece no âmbito da consciência. Consciência é uma parte da existência. Aqui convém lembrar o fato memorável estabelecido por Descartes, que em sua terceira meditação da filosofia primeira, afirmava ter encontrado um pensamento que não era a medida do seu noema, do seu cogitatum. Abre aspas, pensamento que pensa mais ou pensa melhor do que pensava segundo a verdade, pensamento que respondia também com adoração ao infinito do qual era o pensamento. Fecha aspas. Na análise de Levinas, este infinito proporcionava deslumbramentos em vez de se alojar na evidência da intuição. Por isso, na sua obra, Totalidade e Infinito, retoma a estrutura formal dessa concepção, dando-lhe nova configuração. Ou seja, o nosso rosto não cabe mais nas cercanias da fenomenologia. Muitas vezes, para explicitar melhor a significação do rosto, Levinas o exprime em termos fenomenológicos, o que não quer dizer que esteja restrito à fenomenologia, não é? Através das figuras do pobre, do órfão, da viúva, do estrangeiro, conceitos bíblicos, apresenta a dimensão da pobreza, da miséria, da nulidade daquele que se apresenta ao eu, suplicando por justiça. Neles se concretiza a própria alteridade. O rosto possui, assim, uma dimensão, uma estrutura ética, está além do fenomênico, além do ser. Destrói em cada instante a ideia adequada, ultrapassando a imagem plástica, a ideia à medida do eu. Abre aspas, ele não se manifesta pelas suas qualidades, exprime-se. Um grande desafio. Um dos nossos grandes desafios existenciais em dias como os nossos. Exemplo. Conviver com uma pessoa 10, 15, 20 anos e abrir mão da pretensão de achar que conhece essa pessoa, que sabe o que ela quer, sabe quem ela é, que a compreende melhor que ela mesma, a ponto de dizer, legislar sobre os desejos e interesses dessa pessoa, ou pior, querer cerceá-la. E vemos isso tantas vezes no consultório. Maridos e esposas querendo silenciar o outro porque tem uma teoria diferente, uma concepção de vida diferente, achando que deve pensar como este primeiro, esta primeira. Alguns, de fato, não suportam a alteridade, não conseguem nem se aproximar dela, vivem muito bem em suas ilhas. Isso não é errado. Isso não é mau, isso não é feio, isso é um modo de viver o mundo, legítimo quanto todos os outros. É uma tentativa, é uma maneira de cada um caminhar suas etapas, não é? Ah, ainda que em algumas interseções, situações assim se tornem difíceis. Levinas usa muitos termos bíblicos. Um homem que, do final, para o final de sua vida, tornou-se profundamente religioso. Após um encontro com um grande estudioso da tradição judaica, ele retorna com grande força à Bíblia, a Deus, e então se reencontra nele mesmo a partir de um horizonte muitíssimo maior, contribuindo muito para toda a sua teoria. Toda a sua profundidade em alteridade. E então Levinas não tem mais qualquer maneira de retornar diante de tudo que se abre para ele. Ué, e ele. Nós vamos ver logo adiante, na parte final desse trabalho. Vamos retornar. Vamos ver o que se passa agora quando este jovem garoto que veio lá da Coreia vai ter um dos encontros mais tocantes da vida dele.
내가 누군지 알고?
그럼 만나보고 싶어요.
안녕하세요. 만나서 반가워요.
나이스 투 미츄 아서. 한국말 잘하시네요.
아, 네. 대관하여 일하네.
배고파?
아, 예스.
뭐 먹고 싶어요?
파스타?
파스타. 네, you like pasta?
Yes. When I was 24 years, I
Oh, 근데.
Yes.
Oh, military service.
Hey.
You know how Korean men have been entering military
service? Yeah, your dad talks about it. How was it? Oh. You like it?
Oh, this one. I trust them.
No. but military and war? Same.
Same.
가짜? 어떻게?
You have a boss? 여기는 뭐 오버팽어 그런 거 있지?
그치.
한국은 매일 야근해도 그런 거 없거든.
There's no overtime pay in Korea. 진짜?
윗사람 일을 대신 먼저 다 하고 난 다음에 내가 해야 할 일을 다 하고 나서 그 다음에야 퇴근할 수 있거든.
밤께? 빡세는.
it's very hard.
Work is hard.
Hard physically or mentally?
몸쪽으로 아니면 정신적으로?
Yes, both. Physical very hard. And
mentally.
Mental, I'm strong.
정신적으로 강하다고.
맞아. 이민 잘 갔어.
나도 그렇게 생각해.
한국은 너한테 너무 작은 나라야. 너의 욕심을 채워주기엔 부족해. 이번에 널 만나서 다행이야.
그러니까.
그리고 남편 소개시켜줘서 고마워. 너를 진짜 사랑하는 것 같아. 네 남편이 좋은 게 이렇게 아플지 몰랐어. 시간 동안 내가 너를 무지 보고 싶었거든. 내가 보고 싶었어?
방금
신랑을 만났잖아.
너도 여자친구 생겼잖아.
미안.
괜찮아.
왠지 널 보고 여기도 오고 그러니까 좀 이상한 생각이 많아지네.
무슨 생각?
12년 전에 그때 내가 만약에 뉴욕에 왔었다면 어땠을까? 만약에 네가 한국을 떠나지 않았다면. 그렇게 떠나지 않았고 우리가 같이 자랐더라도 내가 널 찾았을까? 우리가 사귀었을까? 헤어졌을까? 부부가 됐을까? 우리는 아이들을 가졌을까? 뭐 그런 생각들. 근데 이번에 와서 확인한 사실은 넌 너기 때문에 떠나가야 했어. 그리고 내가 널 좋아한 이유는 네가 너이기 때문이야. 그리고 넌 누구냐면 떠나는 사람인 거야.
너가 기억하는 나영이는 여기에 존재하지 않아.
하지도 마라.
근데 그 어린애는 존재했어. 너 앞에 앉아있지는 않지만 그렇다고 없는 거는 아니야. 20년 전에 난 그 애를 너와 함께 두고 온 거야.
알아. I'm gonna walk into the Uber.
Okay. 어, nice to meet you.
Nice to meet you too.
Come visit me in Korea.
Definitely.
Yeah. 이것도 전생이라면 우리의 다음 생에서는 벌써 서로에게 다른 인연인 게 아닐까? 그때 우린 누굴까?
모르겠어.
나도. 그때 보자.
Raizum fala para ela: e se isso aqui já for uma outra coisa? E se isso aqui já é o futuro? Então nós já estamos vivendo esses elementos. Aqueles que usam suas asas e rumam pelas alteridades já têm o futuro, já têm o passado, já têm a combinação deles, já têm a modificação deles. Não estão mais presos ao tempo do relógio. Não estão mais presos ao espaço, à concepção kantiana de espaço e tempo. Já ultrapassaram essa dimensão. Vivem na sociedade dos homens, mas navegam pelas estrelas. São responsáveis, são cuidadosos. Sabem o milagre que é a existência. São agradecidos a ela. Provavelmente para muitos já, isso já é assim. Ao final da obra, Subjetividade Transcendental e Alteridade, é-nos dito o que segue, que é o encerramento do nosso trabalho hoje. Para Levinas, a primeira significação, mandamento, vem do rosto do outro. E não da autonomia da vontade. Lembrem, esse rosto do outro é o outro como possibilidade, é o outro como infinito. Aqui opera-se uma nova inversão copernicana. Dois pontos. A destituição da subjetividade monológica kantiana. O eu, encerrado em sua consciência subjetiva, não está mais seguro de si. Ou seja, é uma relação amorosa, afetuosa e profunda, na qual o outro já não me pertence, eu já não me pertenço. Não há mais propriedade, não há mais posse. Existe uma profunda afinidade que vai migrar conforme desenvolvimentos, conforme elementos existenciais muito profundos. Abre aspas. A presença do rosto significa, assim, uma ordem irrecusável, um mandamento que imobiliza a disponibilidade da consciência. A consciência já é posta em questão pelo rosto. Fecha aspas. E nesse contexto, não é o eu que se dirige intencionalmente para o rosto, mas é o rosto que vai visitar este eu. Este outro, este infinito agora nos inunda. E inundados, somos agora todos uma única coisa a caminho de muitos elementos transcendentes. A sua aparição deste tudo põe em questão o eu. Diante do rosto do outro, o eu se sente afetado, desconcertado. Ao buscar compreender esse rosto, surge uma crise, pois o rosto resiste ao poder de uma razão que tenta defini-lo e compreendê-lo. Razão essa que se quer como a única fonte de inteligibilidade e de significação. A alteridade enquanto transcendente envia uma mensagem que ultrapassa a estrutura formal dessa consciência. A citação, abre aspas, a visitação consiste em inverter o próprio egoísmo do eu, o rosto desarma, a intencionalidade que o visa. Levinas leva isso até as últimas consequências. Ele coloca que silenciar alguém é algo tão pesado, é algo de tal maneira tão grave que deveria ser conjugado pelo mandamento: não matarás. Ou seja, o voo com as nossas asas não significa simplesmente eu posso fazer o que eu quiser, significa eu tenho uma responsabilidade imensa. Eu carrego comigo um amor muito grande e um entendimento que sempre se aprofunda mais. É uma outra disposição de vida, um cuidado amoroso para praticamente com tudo. Talvez um dos caminhos amorosos, um dos bons caminhos que podem surgir diante da nossa estrada existencial, entre tantos caminhos que se anunciam para todos os lados.